Estamos mesmo de volta com o nosso programa de grande entrevista, a conversa com edição desta sexta-feira, 9 de abril, depois de alguns meses de interregno. Regressamos com este que é o formato de grande entrevista aqui na Rádio Vidigal, onde semanalmente levamos até si um convidado, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é Gonçalo Valente, que está em direto connosco via telefone aqui no nosso programa. Gonçalo Valente, bom dia. Obrigado por esta presença, ainda que não física, aqui na Rádio Vidigara. Temos as eleições autárquicas à vista. Naturalmente, o PSD já está em preparação deste próximo ato eleitoral. PSD que viu chumbado recentemente o projeto de lei que visava o adiamento por dois meses das eleições autárquicas. Como é que o Gonçalo Valente viu esta questão e esta possibilidade de adiamento?
Muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer também o convite que me foi endereçado e é sempre um gosto poder estar aqui na Rádio Vidigueira. Houve duas propostas para que a data das eleições fosse alterada. O presidente do partido assim o entendeu. É um tema um pouco complexo, há quem seja a favor, há quem seja contra, mas o momento que atravessamos, bastante indefinido, faz com que possamos fazer aqui algum tempo de espera para tentar perceber o que vai acontecer relativamente à pandemia e se, na altura em que as eleições forem marcadas, em que estado estamos, se faz sentido adiar ou não, e só aí é que poderemos talvez perceber se faria sentido o timing atual para esse pedido de adiamento. Portanto, acho que temos que esperar para tentar perceber aquilo que vai acontecer nos próximos meses.
Isto porque, naturalmente, as eleições autárquicas, com esse cariz de proximidade que lhe é intrínseco, ficará naturalmente um pouco condicionada com todas as questões envoltas da pandemia, com todas as limitações. Isso tem sido um dos argumentos do PSD.
Sem dúvida, as eleições autárquicas são umas eleições muito peculiares, são umas eleições de proximidade, onde toda a gente se conhece, toda a gente sabe quem é quem, quem, no nosso caso, quem vai atrás do prejuízo, porque somos oposição em todas as câmaras no Distrito de Beja, partiremos, evidentemente, com uma grande desvantagem se não conseguirmos ter a oportunidade de realizar esse trabalho. Portanto, acho que é fundamental termos essa oportunidade para contactar as pessoas, abordá-las, explicar as nossas intenções, o nosso programa, aquilo que são as nossas ideias para os determinados concelhos. Portanto, se não for possível praticar esse tipo de campanha mais tradicional, eu creio que vai ser um problema grande e a desvantagem irá ser ainda maior.
Gonçalo Valente, como é que está então a ser preparado este combate eleitoral por parte da Distrital de Beja do PSD aqui no Distrito de Beja, e que objetivos é que leva o PSD no Distrito de Beja para este próximo ato eleitoral?
Nós iniciamos este caminho com alguma antecipação. Como disse há pouco, nós é que temos que ir atrás do prejuízo, portanto precisamos de mais tempo para nos organizar. E como tal, iniciamos este processo com bastante tempo, creio eu. O processo neste momento está quase finalizado. Portanto, há aqui dois pontos ou três ainda a definir. No entanto, já há aqui algumas possibilidades para que possamos fechar por completo. Vamos aguardar aqui mais alguns dias para que possamos passar para a segunda fase. Os nossos objetivos, em traços gerais, será fundamentalmente aumentar o número de eleitos aos diversos órgãos. Nós partimos com uma referência de 2017 muito má, onde perdemos eleitos, perdemos votos, e, portanto, neste momento estamos a tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para recuperar uma posição que já tivemos no passado. Queremos reafirmar o partido na região e penso que estamos a criar as melhores equipas para que possamos atingir esse objetivo. Portanto, eu acho que podemos alcançar os nossos objetivos. Há conselhos, evidentemente, que nos são mais simpáticos do que outros. De acordo com a tradição, conseguimos normalmente obter melhores resultados nos conselhos em relação a outros. Portanto, nesses conselhos a expectativa será maior, nos outros, portanto, a nossa expectativa será de dar a maior dignidade possível às candidaturas e sermos sempre uma voz presente na defesa daquelas que são as principais necessidades e problemas de cada conselho.
Está a falar de conselhos como Ourique, onde o próprio Gonçalo Valente é cabeça de lista, Almodóvar e, naturalmente, também a capital de distrito, Beja. São essas as grandes apostas que a distrital leva neste ato eleitoral, mas aqui com uma tónica em Ourique que confere ao Gonçalo Valente talvez aqui uma dupla responsabilidade e desafio.
Sim, tenho aqui uma responsabilidade acrescida, mas isto, a política é sinónimo de desafio, de responsabilidade, de coragem, e eu acho que estava no momento para que eu próprio pudesse disponibilizar-me para servir a minha terra. Ourique é um concelho com fortes tradições sociais-democratas, portanto, já formámos executivo por diversas vezes no concelho de Ourique. Portanto, há 16 anos que o Partido Socialista gere os destinos deste município, e, portanto, eu penso que está na hora de alterar o ciclo, iniciar um novo ciclo com novas pessoas, novas ideias, novas propostas e, acima de tudo, que nos seja dada uma oportunidade para mostrarmos que somos efetivamente capazes de fazer melhor. Portanto, Ourique, sempre que há atos eleitorais mais propriamente autárquicas, é sempre uma terra que dá alguma expectativa ao partido, isto mediante os períodos em questão, portanto. Neste momento...
E como ouriquense, e fazendo essa ressalva de que o Gonçalo é natural de Ourique, há aqui um sentido de missão particular neste ato eleitoral?
É basicamente o sentido de missão, porque creio que é a minha obrigação retribuir à minha terra aquilo que a minha terra me deu. Portanto, isto é, não sei se é o momento certo, mas isto na política não há momentos certos, há momentos. E o momento certo quanto a mim, ou o melhor momento quanto a mim, é aquele momento em que nós sentimos vontade, que nós achamos que conseguimos fazer melhor, que conseguimos servir e que, fundamentalmente, queremos que somos a melhor opção para dar às pessoas. Portanto, eu acho que este é o momento do tudo ou nada, e acho que o Ourique precisa mesmo de mudar, sob pena de ficar ainda mais para trás do pelotão nacional e mesmo distrital no que concerne à riqueza, à qualidade de vida, para tudo isso.
E no que diz respeito a Beja, naturalmente pela centralidade e por ser capital de distrito, o PSD aposta sempre na capital, com expectativas também para a capital de distrito, e o que é que o PSD pode considerar aqui, neste caso, um bom resultado?
A capital de distrito, portanto, é sempre, mais não seja pelo próprio simbolismo que isso significa. Portanto, estamos a falar na principal Câmara do distrito, uma Câmara em que o PSD, nos últimos atos eleitorais, não conseguiu alcançar o sucesso pretendido, contudo, fruto de muito trabalho e de uma organização diferente, creio que conseguimos encontrar aqui uma solução que nos pode dar aqui garantias de um bom resultado e ponho como resultado mínimo a eleição de um vereador.
Esse seria então um bom resultado eleitoral para o PSD em Beja?
É o resultado mínimo. Tudo o que for a partir daí será sempre um bom resultado, mas penso que temos essa obrigação de fazer com que os sociais-democratas e mesmo a sociedade civil de Beja encontre em nós uma solução que vá de encontro àquilo que são os grandes problemas que o Conselho de Beja atravessa e no que concerne à afirmação da própria cidade de Beja, penso que é aqui um objetivo muito forte e a seguir. Portanto, nós precisamos de afirmar Beja enquanto um eixo de desenvolvimento do Baixo Alentejo, que hoje em dia não passa de uma mera capital de distrito que não se distingue das demais em precisamente nada. Portanto, eu acho que a equipa que está a ser formada com pessoas da sociedade civil, do próprio partido, são pessoas que vão acrescentar muito, muito, muito esta cidade e têm essa capacidade de a fazer reencontrar e reafirmá-la no panorama regional e mesmo nacional.
O PSD que em vários concelhos surge em coligação com o CDS-PP, há também outras forças políticas como a Iniciativa Liberal, que poderá também dar aqui algum apoio ao PSD, confirma também essas coligações?
Sim, em princípio a coligação mais alargada irá ser em Beja. Em Beja irão ser vários partidos que irão apoiar esta candidatura. Estou a falar, portanto, do próprio PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Aliança, PPM, portanto, há aqui vários partidos que se quiseram juntar a nós para nos ajudar também neste desafio que nós temos por diante.
E aqui no Conselho de Vidigueira, apesar de ainda não ser oficial, mas o PSD vai apoiar um movimento independente mais cidadãos nestas autárquicas. Como é que surge este apoio aqui a um movimento independente? Em que moldes, naturalmente, aqui com que objetivos também por parte do PSD?
Antes de responder a isso, queria também concluir outra pergunta que me fez, que em termos de coligações, portanto, elas serão analisadas casuisticamente, portanto, todas as secções têm legitimidade para querer ir em coligação ou não. Portanto, isso será uma responsabilidade de cada secção. Na maioria iremos na maioria dos casos iremos com o CDS. Haverá aqui alguns casos pontuais em que o PSD irá sozinho, mas é uma situação que irá ser avaliada a seu tempo. Quanto à Vidigueira, portanto, o PSD há 4 anos não apresentou lista. Neste momento estava a ser difícil novamente apresentar a lista e houve aqui um encontro de vontades entre alguns militantes da Vidigueira com a própria distrital. Portanto, houve aqui um encontro de vontades, conversámos, eles estavam disponíveis para apoiar esse movimento independente por várias razões. Portanto, a partir do momento em que não estão reunidas as condições mínimas para apresentar uma candidatura própria, contudo, não deixa de ter que haver um dever cívico para com a comunidade, neste caso da Vidigueira. Portanto, tem que haver uma disponibilidade dos próprios cidadãos para fazer alguma coisa pela sua própria terra, e eles acharam que a melhor forma de contribuir para a sua terra era ser incluídos neste movimento que é bastante abrangente, há pessoas de vários partidos, há independentes, independentemente de o candidato ter no passado militado num outro partido que não o nosso, neste momento é uma pessoa independente, com provas dadas na Vidigueira, portanto, nós achámos que era uma oportunidade de nós podermos também...
E foi essa experiência que levou o PSD a equacionar esse apoio?
Sim, acho que o candidato pelo movimento é uma pessoa que deixou obra na Vidigueira. A Vidigueira, nos últimos anos, houve aqui um deslizar em termos de concretização de obra, houve alguma apatia, e penso que a Vidigueira precisa e merece que surjam novas ideias, como disse há pouco também, um programa diferente, talvez mais disruptivo. Portanto, eu acho que os movimentos de independentes são sempre muito profícuos neste tipo de eleições, porque abrangem um sem número de sensibilidades e de visões que podem ser muito consequentes para neste caso, a Vidigueira e para qualquer que seja o Conselho.
Gonçalo Valente, tendo em conta este próximo ato eleitoral, as eleições autárquicas, e sendo naturalmente o Distrito de Beja um terreno difícil para o PSD, historicamente, tendo em conta os resultados nas eleições presidenciais, onde forças políticas, nomeadamente o Chega, tiveram votações de alguma forma expressivas no distrito, no Alentejo, temo que de alguma forma neste ato eleitoral possa haver aqui também essa situação, aqui a fuga de alguns votantes de direita para outras forças que não o PSD, ou estamos aqui a falar de atos eleitorais completamente distintos?
São atos eleitorais completamente distintos. Isto são atos eleitorais em que se vota mais na pessoa do que propriamente no partido. Claro que as máquinas partidárias têm a sua influência e é grande, contudo, o perfil dos candidatos é aquilo que mais motiva as pessoas a votar. Eu acho que nós compararmos as autárquicas com as presidenciais, eu acho que é um erro grande. Houve muita gente que votou nesses partidos aqui na região, mais propriamente no Chega, que é onde se está a querer chegar, passo a redundância, porque portanto, houve muitos sociais-democratas, centristas, que não se reviam na candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Não estavam contentes com o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. E então encontraram no Ventura e no Chega uma forma de mostrar o seu descontentamento. Foi quase como uma arma de arremesso. Antes são pessoas que, na sua larga maioria, chegando a este ato eleitoral mais propriamente, vão voltar à sua casa de partida, ao seu porto de abrigo, e vão com certeza apoiar os seus candidatos. Pode haver quem se mantenha nesta linha do Chega, mas eu acho que vai ser muito residual, com uma exceção ou outra no distrito. Pode haver aqui um conselho ou outro em que o Chega possa ter alguma expressão ou possa manter a expressão que alcançou nas presidenciais. Contudo, nos demais conselhos, eu penso, quero acreditar, que serão votações para marcar apenas uma posição e que não irá ter qualquer impacto eletivo.
O PSD, como o Gonçalo tem referido essa expressão, corre aqui um pouco atrás desse prejuízo. É um prejuízo que o Gonçalo Valente tem tentado minimizar desde a chegada à distrital de Beja do PST, como já referi também, tentar recolocar o PSD no local devido, mas essa situação, essa maior notoriedade para o PSD na região, que recordamos por dois atos legislativos teve a eleição de um deputado, torna-se mais difícil com a não presença do PSD no governo, bem como também que alguma divisão que se tem vivido nos últimos tempos perante a liderança de Rui Rio.
Sim, os atos eleitorais anteriores, portanto são atos eleitorais de cariz nacional, em que o trabalho que possamos vir a fazer a nível local, dado o pouco tempo que nós aqui estamos, uhum, não dá para ter aquele impacto que nós queremos que venha a ter. Portanto, no ano que nós entramos na distrital, nós entramos em fevereiro e tivemos logo em maio as europeias e em outubro as legislativas. Portanto, levámos um ano a trabalhar só para eleições. No entanto, creio que nestes dois anos que nós temos de mandato, já conseguimos fazer muita coisa. Recuperámos o JSD, que há mais de 20 anos que não tinha qualquer estrutura no distrito. Portanto, hoje já temos aqui cerca de 40 e tal jovens, já temos uma comissão política distrital, temos uma secção em Almodóvar da juventude também, conseguimos recuperar vários militantes que estavam de costas voltadas com o partido, que se encontravam suspensos. Portanto, reativámos largas dezenas de militantes, só em Almodóvar conseguimos recuperar 20 e tal militantes, conseguimos fazer novos militantes, cerca de pelo menos 60 militantes fizemos. Portanto, estamos já aqui a falar, é mais de 100, entre juventude, a recuperação de militantes e novos militantes, estamos a falar de mais de 100 novas filiações, que eu acho que em dois anos é um resultado muito bom, dada as dificuldades conhecidas nesta região. Contudo, há alguma coisa que ficou por fazer. Nós, não tendo uma voz na Assembleia, torna o nosso trabalho muito mais complicado. Contudo, tudo aquilo que vai surgindo no nosso distrito, todos os problemas que vão acontecendo, nós vamos fazendo chegar ao Parlamento, às comissões setoriais, e eles têm exposto essas nossas preocupações e nós depois temos publicado nos meios tradicionais aqui na nossa região esse mesmo trabalho que temos vindo a realizar. Nós perdemos o deputado, nós sabemos que as pessoas em eleições legislativas são muito poucas aquelas, ou é um valor muito residual daquelas que votam no deputado. Votam para o primeiro-ministro. E por acréscimo estão a votar no deputado. Ou seja, em termos de legislatura, deveria ser ao contrário, mas na prática não é. Votamos sempre no próximo primeiro-ministro. Portanto, e o PSD só consegue eleger deputados na nossa região quando, e nem sempre foi assim, mas normalmente só quando o PSD ganha a nível nacional é que, por consequência, consegue eleger um deputado na região. Não ganhando a nível nacional, é quase impossível eleger um deputado na nossa região, seja ele quem for. Portanto, os dados são estes, e são aqueles que são, e temos de ser realistas.
E quanto aqui há alguma divisão que vai permanecendo no PSD perante a liderança de Rui Rio? O Gonçalo Valente, que é próximo de Rui Rio, foi uma escolha de Rui Rio, tem também marcado presença por algumas vezes aqui na região, mas isto, de alguma forma, fragiliza também a posição do próprio partido perante a opinião pública.
Eu fui mandatário do Rui Rio na sua primeira candidatura, apoiei-o na segunda também, Eu sempre tive esta máxima que serei sempre leal àquele que for o meu presidente. Concordo mais, concordo menos, a lealdade tem que ser sempre garantida. E depois nos sítios próprios, tudo aquilo que eu discordar, não tenho qualquer problema em frente a frente fazê-lo e filo bastantes vezes. A direção nacional do partido sabe qual é a minha opinião relativamente a várias matérias, portanto comigo sabem sempre com aquilo que podem contar. Eu sempre que tenho alguma discordância maior faço chegar na primeira pessoa à direção nacional. Nós sabemos que os mandatos não são perfeitos, estamos a viver um período muito difícil onde fazer oposição é difícil normalmente. Num período como este é muito mais complicado. Quem está no poder tem muito mais facilidade em gerir este tipo de situações, consegue encontrar uma base de argumentação muito maior para se poderem desculpar de erros que tenham vindo a cometer. Portanto, é muito difícil fazer oposição num panorama como este que nós hoje em dia temos. Contudo, não tenho problemas nenhum em dizer que nem sempre concordei com algumas posições que o meu presidente tomou, mas isto é um partido bastante plural, onde todos devem expulsar e devem ter direito às suas ideias, mas da mesma forma que têm direito às suas ideias, também acho que tem que haver lealdade e consideração por quem tem a responsabilidade de dar a cara pelo nosso partido.
Muito bem. Centramos agora mais na questão regional, nas questões do desenvolvimento da nossa região, alguns dos problemas. Como é que o Gonçalo Valente vê neste momento o estado da saúde na região, que com o atual estado pandémico tem tido grandes desafios e onde aqui no nosso caso têm sido postas a nu algumas lacunas, como por exemplo foi o caso dos médicos de saúde pública na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo?
Era conhecido que o Hospital Beja, antes da pandemia, já atravessava graves problemas. Portanto, tinha bastantes equipamentos obsoletos, tinha falta de médicos, serviços praticamente esgotados, falta também de enfermeiros, assistentes. Portanto, havia aqui um sem número de problemas que o Hospital de Beja já atravessava. E com esta crise pandémica veio a intensificar-se e veio pôr a nu tudo aquilo que por vezes vinha a ser, de certa forma, escamoteado. Essa questão dos médicos de saúde pública, eu acho que houve aqui muita falta de bom senso. Portanto, nós tínhamos 3 médicos de saúde pública, sendo que 2 estavam de forma efetiva e depois havia um estagiário. E não havendo um médico efetivo numa determinada unidade local de saúde, o estagiário é obrigado a sair também. Portanto, passámos de 3 para 0. Depois foi encontrada uma solução temporária. Agora, eu acho que a falta de bom senso que houve aqui foi que num período como este, e os médicos sabendo que saindo ficaríamos sem qualquer assistência médica, penso que houve aqui um bocadinho de falta de responsabilidade. E se um estado de emergência permite outro tipo de exigências e de responsabilidades, eu penso também que neste caso deveria ter havido aqui um diálogo que garantisse pelo menos a permanência desses médicos na unidade local até que este estado pandémico fosse mais aliviado, e depois teríamos aqui um período de tempo para encontrar outras soluções. Agora, de um dia para o outro saírem e ficarmos sem qualquer médico de saúde pública, penso que foi de uma irresponsabilidade grande de parte a parte.
E em que medida, Gonçalo Lente, é importante avançar com a construção da segunda fase do Hospital de Berga, que tem sido reclamada e defendida um pouco por todos aqui na região?
Importante é, eu não sei se será o mais importante, porque eu acho que nós construirmos um novo edifício, quando nem no antigo temos os equipamentos suficientes, não temos quadro médico suficiente, não temos enfermeiros suficientes, vamos construir um edifício para ficar em quatro paredes. Eu penso que antes de nós levantarmos essa bandeira, seria muito mais benéfico para todos que se pudesse estudar e perceber o que é que de facto é mais premente nesta situação. Portanto, eu acho que se não houver equipamentos modernizados, que se não houver incentivos para que os médicos se fixem no Hospital de Beja, que não haja, que não se consiga motivar novos médicos, neste caso estagiários, para virem, ter um novo edifício ou não é absolutamente insignificante. Portanto, se tivermos essa oportunidade, melhor, mas acho que complementarmente temos que criar condições para que esse novo equipamento, que esse novo edifício funcione e tenha a utilidade que nós todos queremos que ele tenha. Portanto, eu acho que se está a aproveitar um pouco essa situação, quando o foco aqui deveria ser precisamente outro, é criar primeiro as condições para atrair os profissionais e depois, aí sim, dar continuidade a essa estratégia, dando todas as condições em termos de equipamentos médicos para que eles possam trabalhar.
Gonçalo Lente, a região aguarda também com ansiedade, digamos assim, o retomar da ligação ferroviária direta a Lisboa, bem como a melhoria do serviço, estando essa ligação já contemplada no Plano Nacional de Investimentos 2030, a eletrificação entre Beja e Casa Branca, mas ainda aqui com uma chegada pelo meio das carruagens bimod, que poderão fazer essa ligação direta. Em que medida é que é fundamental e urgente esta ligação? Como é que viu também o lançamento de um estudo para uma possível ligação da ferrovia ao aeroporto de Beja?
A ferrovia, portanto, é uma das grandes bandeiras da nossa região. Todos os países mais desenvolvidos da Europa têm uma forte ligação ferroviária entre todas as suas capitais, ou de região, ou de província, portanto, cada uma tem as suas vicissitudes. Contudo, todos aqueles que são mais modernos, mais desenvolvidos, têm essa ligação. E Portugal está coxo. Portugal tem uma ligação Lisboa-Porto, onde ainda vão intensificar a melhoria desse serviço, e depois nós estamos a falar aqui do Baixo Alentejo, que está numa autêntica ilha, sem ligação ao Algarve e com uma ligação bastante deficiente a Lisboa. Portanto, em pleno século XXI, não faz nenhum sentido que tenhamos acesso a carrinhos de linhas, não é mais do que isso, que nós hoje em dia temos, sem as mínimas condições, constantemente avariadas, quando tínhamos a obrigação e merecíamos que estivéssemos, pelo menos, a ser vistos e a ser contemplados da mesma forma que os outros são. Uma ligação ferroviária de alta velocidade que ligasse Beja a Lisboa e Beja ao Algarve iria sobremaneira melhorar o nosso quadro de expectativas, iria atrair pessoas, iria possibilitar que pessoas de Beja pudessem ir trabalhar a Lisboa e voltassem no próprio dia. Portanto, havendo aquelas condições que eu considero mínimas de atração numa determinada região, é a única forma que ela pode desenvolver-se de acordo com aquilo que são as nossas pretensões. Portanto, uma ligação ao aeroporto de Beja é fundamental, mas só é fundamental se o aeroporto de Beja tiver alguma utilização, porque aquilo que hoje tem é uma garagem de aviões, não passa disso. Portanto, havendo uma ligação ao aeroporto de Beja e este a funcionar na sua plenitude, seja numa vertente industrial, seja numa vertente comercial, seja em ambas, é fundamental, porque aí reduz também a distância a Lisboa. Portanto, uma ligação aeroporto a Lisboa reduz também aqui o tempo e a distância à capital nacional. Portanto, se não houver a ferrovia modernizada, que eu não acredito que seja nos próximos anos, portanto, estamos falando num plano de 2030, portanto, pode ir até 2030, como 28, 29, 20, fala-se em 25, eu tenho sérias dúvidas. Depois vão empatando com os tais estudos de impacto, já foram feitos dezenas de estudos de impacto, e nós vamos sendo aqui iludidos constantemente com estas promessas que vão surgindo sempre que há atos eleitorais. As pessoas vão sendo enganadas e nós vamos continuando a andar para trás, e com as valências naturais que temos, infraestruturais e até geográficas, eu acho que é ridículo que nós estejamos a ser tratados desta forma.
E no que diz respeito à rodovia, também a infraestrutura de Portugal até já lançou dois concursos para a elaboração dos projetos de execução de reabilitação e reforço do IP8, o governo que até ratificou o projeto, levando mesmo a ligação até a Artunda da Força Aérea em Beja. Como é que o PSD vê esta situação, este avanço ou não do IP8?
Não, o IP8 é fundamental também, lá está, é uma forma de reduzir em tempo e em quilómetros a distância a Lisboa. Portanto, e nós, quanto mais perto estivermos dos grandes centros urbanos, mais oportunidades temos. Portanto, não sei, e também tenho sérias dúvidas em que seja concretizada alguma obra nos próximos anos. Contudo, é muito relevante que a autoestrada chegasse às portas de Beja, porque atualmente está a 40 e tal quilómetros, está quase à mesma distância que a autoestrada que nós apanhamos em Castro Verde. Portanto, as pessoas pensam que a autoestrada está em Beja. Não, a autoestrada está quase à mesma distância que a outra que já existe se encontra. Estamos a falar de 4 ou 5 quilómetros de diferença. Portanto, enquanto não houver esta atenção para que as acessibilidades consigam fomentar esta nossa intenção de nos aproximarmos daquilo que são os grandes centros urbanos, os sítios das grandes oportunidades, seremos sempre secundarizados e nunca iremos passar disto. Portanto, é fundamental que haja uma aposta, como é evidente, seja em IP, seja em autoestrada, mas é importante, é muito importante que possamos realizar essa obra.
Voltando aqui ainda ao aeroporto de Beja, porque naturalmente esse também é um projeto infraestruturante e de particulares, o PS no Baixo Alentejo defendeu recentemente a criação de uma empresa para gerir o desenvolvimento do aeroporto. Concorda com esta sugestão?
Não. Criar uma empresa não vai acrescentar precisamente nada. Os problemas estão identificados, as soluções estão identificadas, o que falta aqui é vontade política. Portanto, haver uma empresa ou não haver uma empresa não vai acrescentar rigorosamente nada. Aliás, pode acrescentar, mas serão lugares para pessoas que se tenham que dar lugares. Mais do que isso, não será, porque há estudos, há ideias, há soluções, há consultores a propor diversas soluções também, portanto, está tudo descoberto, não há mais nada a descobrir, não há mais nada a inventar, está tudo inventado, portanto, criar uma empresa para este efeito, não percebo realmente, sem ser um porto de abrigo para pôr algumas pessoas de confiança, sem ser para isso, não estou a ver o que é que pode acrescentar no sentido de o aeroporto de ser uma realidade em termos de funcionamento. Portanto, acho que não acrescenta
nada. E em relação à atual questão, à atual questão da construção de um futuro aeroporto em Lisboa e com a situação do Montijo agora em suspenso, Beja tem sido aqui até defendida por algumas correntes, digamos assim, no país, mas a distância tem sido apontada como o verdadeiro entrave. Em que medida é que o aeroporto aqui poderia ter uma espécie de balão de oxigênio para se catapultar como uma alternativa ou um complemento, talvez, a Lisboa?
Eu considero que o ser complemento é a decisão e é a opção, na minha opinião, mais execuível e aquela que nos podia poderia servir melhor. Porque se nós continuarmos a lutar contra os grandes lobbies nacionais e até mundiais para fixar aqui o nosso aeroporto como alternativa, vamos andar aqui 100 anos e este aeroporto nunca será alternativa. Porque a partir do momento em que as grandes companhias mundiais, europeias e até nacionais não têm qualquer interesse neste aeroporto, quando são esses os principais agentes, é nós estarmos aqui a perder tempo e desviar-nos do foco. Se nós encontrarmos uma solução que vá de encontro àquilo que eles possam considerar, se nós formos de encontrar aquilo que seja uma realidade, que seja execuível, que a curto, médio prazo consigamos concretizar, eu penso que só dessa forma é que conseguimos encontrar ou vislumbrar uma solução para o aeroporto de Beja. Porque se o aeroporto de Beja funcionar como indústria, com um complemento comercial, em momentos em que o aeroporto de Faro esgota, temos aqui a solução Beja. Momentos em que o aeroporto de Lisboa esgota, temos a solução Beja. Estamos a falar aqui da mesma forma em milhares de empregos, milhares de pessoas a passar por Beja todos os dias, e não sei se só a vertente comercial nos iria trazer muito mais valias do que uma vertente industrial barra comercial. Portanto, nós estamos aqui a entrar aqui talvez numa certa utopia que pode ser muito prejudicial para aquilo que são as nossas intenções. E as nossas intenções é o aeroporto de Beja funcionar na sua plenitude. E para que o aeroporto de Beja fosse solução ao Montijo ou à Portela, o que aqui está não iria servir precisamente para nada. Portanto, tínhamos que fazer uma obra totalmente de novo. Só a pista praticamente é que poderia servir. No entanto, se isso fosse possível, com certeza que eu era o maior defensor dessa situação. Agora, o que eu vejo é que os lobbies são tão fortes, são tão poderosos, que se nós continuarmos a ir contra eles, o tempo passa e nós não vislumbramos soluções. Portanto, mais vale encontrarmos uma solução que seja execuível, mais ponderada, mais equilibrada e que...
Passará sempre pela indústria, o aeroporto de indústria.
Eu acho que tem que passar sempre por aí, por um hub. Porque nós estamos a falar aqui, na mesma medida, no mesmo número de empregos, no mesmo número de empregos, no mesmo número de pessoas a entrarem em Beja, ou até mais. Porque se for um aeroporto de indústria, até se fixam cá muito mais empresas. E nós estamos aqui a entrar numa possível utopia, a defender uma coisa que eu duvido muito que venha a acontecer, porque os principais interessados não querem. E quando aqueles que vão investir e não querem, como é que nós os podemos obrigar? O que nós temos que fazer é encontrar soluções para que eles queiram, de alguma forma, mostrar interesse pelo nosso aeroporto. É mostrar as nossas potencialidades, as razões pelas quais eles devem investir cá. O que é que nós podemos oferecer para eles virem para aqui e não irem para outro lado? E corremos um sério risco de, se continuarmos com esta questão de uma possível solução ao Montijo, sermos ultrapassados por alguém que surja com um plano mais arrojado, mais equilibrado, mais inteligente, com Pontessor, uma terra menor, de menor dimensão, mas que apresenta um projeto mais realista, sermos ultrapassados por uma situação dessas e ainda ficamos sem nada. Portanto, eu acho que temos que ser ponderados, encontrar aqui uma base de equilíbrio e perceber o que é possível. Porque um aeroporto a 100% de utilidade comercial tem um impacto muito grande em termos de condições acessórias, uhum, que o distrito não tem capacidade de dar. E isso leva muitos anos a construir.
Alqueva aqui pode ser, de alguma forma, uma alavanca nesse sentido. Alqueva, que é naturalmente o grande projeto que está no terreno na nossa região, que a transformou nos últimos anos, gerando uma dinâmica económica, comercial e social já com alguma dimensão, ainda que se discuta muito as culturas intensivas, super intensivas. Mas como é que o PSD vê também aqui a Alqueva neste ponto?
Alqueva e o Porto de Sines. O Porto de Sines hoje em dia é a organização que mais contribui para o PIB no Sul. Portanto, estamos aqui a esquecermos um pouco do, uhum, Porto de Sines, que é um dos grandes interessados por uma solução industrial no aeroporto de Beja. Se nós tivermos um aeroporto de Beja capacitado para dar resposta àquilo que são as grandes culturas do Alqueva e para aquilo que é a gente do Porto de Sines, estamos aqui a falar de muitos milhões a entrar na região, estamos aqui a falar de muita gente a entrar na região, de muitos negócios a surgir na região, muitas oportunidades a surgir na região, e eu acho que tem que ser por aí. Portanto, o Alqueva neste momento ainda está subaproveitado, tem valências muito, muito grandes que ainda não foram aproveitadas, mas que serão, com certeza, e eu acho que nós temos aqui muito pouca indústria que dê resposta àquilo que são as nossas próprias produções. Mas se nós tivermos um aeroporto que possa escoar o produto com uma maior facilidade, então essa indústria surge muito naturalmente. E essa indústria atrai empregos, mão de obra, quadros especializados. Temos aqui um politécnico que se podia também especializar em cursos que fossem de encontro àquilo que são, que fossem, neste caso, as grandes necessidades da região. Portanto, temos aqui vários organismos que podiam dar resposta e sustentar aquele que é o principal eixo de desenvolvimento do Baixo Alentejo, que, da minha ótica, é precisamente o aeroporto. Portanto, uma aposta forte, realista, neste aeroporto iria gerar aqui uma economia grande, robusta, pujante, e que iria puxar por vários setores da sociedade.
O que tem faltado, Gonçalo Valente, a tudo isto, a todos estes projetos? Falta lobby à região para se afirmar junto do Poder Central?
Falta peso político, acima de tudo. Enquanto não for feita uma reforma política onde nos permita aumentar a representatividade na Assembleia da República, enquanto não conseguirmos descentralizar alguns organismos para a região, muito dificilmente poderemos conseguir alterar este quadro. Porque se nós não significamos, se nós não temos votos, o interesse é menor. Mas se nós tivermos uma representatividade maior, o poder central precisa mais de nós. E se precisa mais de nós, tem que vir mais vezes ao encontro daquilo que são as nossas reivindicações. Portanto, isto é uma situação.
Poderia passar pela regionalização, por exemplo?
Depende de como ela fosse feita. Mas uma descentralização ou uma regionalização em que, isto é muito importante dizer, em que o Distrito de Beja não perdesse o pouco que tem, porque uma regionalização podia pôr em perigo também o pouco que o Distrito de Beja ainda tem, porque numa regionalização, como tem sido pensada, iria centralizar muito os serviços no centro do Alentejo, que é Évora, e nós corrimos o risco, talvez, de ser ainda mais ultrapassados. Portanto, para uma descentralização nos servir, tínhamos que garantir aqui um sem número de situações que nos conviesse e que nos permitisse ganhar outro peso político também. Portanto, eu acho que o peso político é aqui a base de tudo, porque enquanto não houver peso político, não temos voz no Poder Central, e o Poder Central não olha para nós.
Muito bem, Gonçalo Valente, terminamos aqui a nossa entrevista. Agradecer mais uma vez esta presença aqui na Rádio Vidigueira, no nosso programa A Conversa Com, nesta sexta-feira. Nós regressamos na próxima semana com um novo convidado. Hoje tivemos Gonçalo Valente, o Presidente da Comissão Política Distrital de Beja, do PSD.